Boa tarde, boa noite e bom dia para quem nos ouve. Aqui é o primeiro podcast dos Cubs, especial. Basicamente, me chamo Volpe. Aqui está comigo dois grandes ilustres do beisebol nacional, dois grandes comentaristas aqui, nossos Felipe Zanetti.
E aí, galera?
E nosso grande Gustavo Catarino.
E aí, grande prazer falar com vocês.
Bom, sem muitas delongas, basicamente nós vamos falar sobre a semana intensa, né, que tivemos, os Cubs tiveram com a série contra os Nationals, foram três jogos contra os Braves, jogo que foi super intenso e confronto direto, né, na divisão central da Liga Nacional, e os dois últimos jogos contra os Pirates. A série contra os Nationals e os Braves foram no Wrigley Field, foi em casa. Agora os Cubs foram lá em Pittsburgh para jogar quatro jogos contra os Pirates. E estão vindo de três sequências, né, os Cubs. O último jogo contra os Braves foi uma vitória. E mais duas vitórias agora na sequência com o John Lester e o Cole Hamels iniciando as partidas. Hoje vai ser mais um jogo, assim como domingo. Enfim, o fato é que a gente vai focar nessas séries que aconteceram, essas últimas séries. E os nossos dois amigos aqui, Felipe Zanetti e o Gustavo Catarino, vão comentar para quem está nos ouvindo, especialmente os fãs dos Cubs, também aquela galera que costuma muito estar por dentro, né, dos times que estão preparados, né, os contenders chamados. Então vamos começar. Acho que Felipe Zanetti, está presente aí para nós. Desde quando você acompanha os Cubs? Qual o seu maior ídolo que viu jogar e também o que gostaria de ter visto jogar, para a galera que está nos ouvindo se habituar e se familiarizar com vocês?
Então, eu comecei, minha história com o beisebol é meio mais recente, né? Apesar do basquete na NBA e na NFL eu assisti há mais de 10 anos, no beisebol eu comecei mais tarde. Eu assisti um jogo ou outro, mas eu não era muito um fã assíduo. Eu comecei a acompanhar mesmo em 2014, na World Series de 2014. E a história do De Volta para o Futuro me intrigou muito. Eu achei muito legal isso e comecei a acompanhar mais o Cubs. E conforme foi a temporada acontecendo, Chris Bryant subindo, a molecada subindo e o time começando a engrenar depois de muito tempo, foi o time que eu decidi torcer e que me conquistou. Ídolo, o maior que eu vi jogar é o Anthony Rizzo. Acho que ele é a cara da mudança que teve no Cubs. Ele é a cara do que o Cubs é hoje e do renascimento do time. Depois de passar acho que, se não foi a pior, foi uma das piores fases da história do Cubs, de 2008 até 2015. E conseguiu renascer e agora 3 anos competindo em sequência. E o tão esperado título. E o ídolo que eu gostaria de ter visto é o Ernie Banks, Mr. Cub, que é o maior shortstop da história do beisebol, sem clubismo. E é a cara também, eu acho que se o Rizzo é a cara atual, o Ernie Banks é a cara da história do Cubs. Acho sem que é basicamente dúvida. Isso aí.
Show, Zanetti, show. Gustavo, pode falar pra gente qual foi o maior ídolo da história dos Cubs que não viu jogar? Qual é o teu ídolo atual e desde quando tu acompanha não só o beisebol, mas especialmente os Cubs?
Cara, eu tô ficando meio velho já, batendo os 30 aí. e com 29, e eu acompanho desde 2003. É, lá atrás, por acaso, temporada do Steve Bartman, famosa temporada. E eu comecei a acompanhar esporte americano por influência do meu pai. Lá para 99, já assisti NBA, mas molequinho, né? Bem moleque, com uns 10, 11 anos. E aí foi indo, e comecei a assistir futebol americano, acompanhar bastante, hóquei também. E o último foi o beisebol, até talvez pela dificuldade das regras. Quando você é muito jovem, tem um pouco de dificuldade. Mas em 2013 eu falei, não, eu vou aprender isso aí. Aí eu peguei o primeiro jogo da temporada, por acaso, é um jogo à tarde. Era um jogo do Cubs, foi Cubs e Mets, aliás, o Cubs venceu bem. O Sammy Sosa estava atrás do home run número 500 e tal. Foi bem interessante. Aí eu já me apaixonei pela equipe, porque não só Chicago, era uma cidade grande, o time muito grande, era um dos favoritos naquele ano também. Tinha o Sammy Sosa, que acabou sendo meu primeiro ídolo. E aí fui, desde 2003, acompanhando. Aquele jogo do Steve Bartman não passou na TV, acompanhei aqui pela internet na época, aquela desgraça. Não deu certo, vi aquela final, foi muito boa, Florida Marlins, foi aquele time do Marlins era muito bom, o nosso acho que era melhor, mas o do Marlins era muito bom também, Josh Beckett, tinha toda a turma, o Miguel Cabrera novinho, era um time muito bom. É, tinha o Castilho, Luis Castilho, muito bom Luis Castilho, enfim, era um time bom.
Acho que o Pudge Rodrigues estava também, né? Se eu não me engano.
Tava, tinha também aquele Mike Lowell, que depois foi pro Red Sox, que tinha uma barbichinha assim, aquele cara era bom pra caramba, era o slugger deles. Tinha aquele Juan Pierre também, se não me engano. Enfim, mas desviei um pouco do tema. Aí fui acompanhando desde 2003, né? 2007 e 2008 foram grandes anos pra gente. Achei que ia dar, principalmente 2008, a gente fechou quase com 100 vitórias, era o melhor time na National League, mas chegou na pós, acabou o fôlego. O Lou Piniella lá gastou o braço de todo mundo de novo. Já tinha acontecido isso ano anterior, enfim. Foi uma desgraça, perdemos. E aí a zica parecia que era eterna mesmo. E aí depois teve o nosso rebuild, né? Acompanhei também. Não com tanto afinco como nesses primeiros anos, 2007, 2008. E realmente em 2014 voltei a acompanhar com mais profundidade mesmo. Sempre acompanhando jogos e tudo mais. Mas passava pouco na TV, estava sem na época o MLB TV. E havia mais os resultados. E aí desde 2014, com o time já ficando legal, né? Turma subindo. Rizzo, Baez, toda a turma. E aí comecei a assistir. 2015 foi aquele ano fantástico, né? A Arrieta mitando, querido Arrieta. E 2016, nosso título. Enfim, dos ídolos que eu tive no Cubs, que eu posso dizer. O Sammy Sosa realmente me marcou. Aí depois, logo depois, né? Começou toda aquela polêmica. Teve o um jogo, eu lembro, passando até no Sports Center, quando pegaram ele lá com o taco com um buraco dentro lá. Era de cortiça, né? Pra ficar mais leve, pra bater mais home run. Aí ele já começou os problemas. Aí veio depois a questão dos esteroides, teve aquela o furo lá de reportagem, lá todo mundo caiu, né? E ele no meio também. Ele acabou saindo pela porta dos fundos, mas mesmo assim continua sendo um grande ídolo meu. E do time atual, com certeza, Anthony Rizzo, que em breve vai assumir esse posto de maneira definitiva, porque é a cara do Cubs, né? Ele gosta, ele vive o Chicago Cubs. Vai ser em breve, com certeza, o capitão oficial, porque já é já há alguns anos. E é isso, o Rizzo é demais. Eu gosto muito também do Chris Bryant, pelo aquele ano de 2016, foi fantástico. O de 15 também, quando ele chegou. Agora tá um pouco machucado, mas gosto muito dele. E são os grandes jogadores aí. Sou muito fã do John Lester, desde a época do Red Sox, que é aquele cara que aparece lá na H, né? Ele não tem aqueles números espetaculares na temporada regular, dificilmente vai ser um Cy Young, mas quando precisa do cara, Big John Lester aparece e arrebenta. É isso, e estão acompanhando já agora, fazendo 15 anos aí, acompanhando o Chicago Cubs. E ainda bem conseguindo viver essa fase de ouro dos Cubs desde 2015 para 2016 aí, que realmente a gente tem que aproveitar, porque é histórico. Desde o treinador, que é um treinador, embora a gente possa criticar, mas é um treinador histórico, vai entrar na história da liga, já está, um de mais vitórias, é um dos 5, 6, 10 aí com mais vitórias. E nosso time, jovem, ainda tem vários anos pela frente, a gente só tem que aproveitar. É isso aí.
Verdade, Gustavo, sem dúvidas. Eu costumo até falar quem suportou essas temporadas, né? 2011, 12, 13, 14, os 103 derrotas. O cara realmente é, de fato, um torcedor dos Cubs, né? Mas bacana, legal, show.
Com
A galera gosta.
certeza. A gente já passou por cada uma, cara. Ó, torcedor do Cubs. É que agora também tem muito torcedor mais jovem, né? Mas essa turma que pegou, principalmente esses anos aí, 14, até 14 também, né? É, barra pesada. Passamos por muita coisa. Agora só tem que desfrutar. Tomara que
Sem
dure
dúvida.
bastante. Que o tio não acabe com o nosso elenco aí. Confie nos caras e vambora.
Vai dar certo isso aí. Bacana. Depois das apresentações dos nossos dois grandes velhos também, né? Entusiastas aí do beisebol e dos Cubs em especial. Vamos, sem mais delongas, mais uma vez, vamos falar sobre a série contra os Nationals, né? Foi nos dias 10, 11 e 12 desse mês. Foram três jogos, né? Foi a revanche, vamos dizer assim, né? Da National Division Series do ano passado. E foi um jogo, foi uma série sensacional, né? Digna de playoffs. Zonete, tu pode falar pra gente como foi na tua análise, quais foram os destaques, quem foi abaixo, enfim, fala um pouco aí da tua visão sobre essa série contra os Nationals.
Essa série do Nationals, apesar de no placar final, quando você olha assim, Cubs, duas vitórias e uma derrota, podia facilmente ter sido uma varrida do Nationals. Porque você vê, no primeiro jogo da série, o Helixson tava fazendo um no-hitter até a sexta temporada. Na verdade, ele não cedeu rebatida, né? Mas ele tava com um no-hitter até a sexta entrada, quando lotou base e entrou não lembro se foi o Solis, acho que foi o Solis e cedeu a rebatida pro Hayward do empate, e na outra entrada o Cubs virou. Mas é um jogo muito bom. Foi start do Montgomery, se eu não me engano. Muito bem também. Aquele jogo foi um jogo de playoff e o Hayward, no terceiro ano de contrato, pela primeira vez está fazendo juiz ao contrato dele. Só queria deixar esse ponto aí. Mas é um time que é uma série que foi boa. No sábado, o jogo do Leicester, que acabou na quarta entrada, né? Tava 9-0 pro Nationals e depois virou aquele jogo que já tava decidido, ninguém queria mais nada. Com o arremessador, aí entrou De La Rosa, entrou Chatwood jogando três entradas e virou que a bagunça. E no último jogo, aí acho que foi o ápice, se não foi foi um dos grandes momentos da temporada, e acho que pelo menos foi um home run que vai ficar marcado, acho que muito tempo na cabeça do torcedor do Cubs. Foi o que foi o grande slam do David Bolt. Que
Puta, que momento, hein? Esse foi foda.
foi o grande slam. Que até na nona entrada, o ataque do Cubs não fez nada contra o Scherzer. Não fez nada. Chegou com dois out, conseguiu ali o walk, foi dois hit by pitch. Eu lembro que teve um hit by pitch no Contreras. Eu não lembro como que lotou as bases. Aí, pinch hitter, David Bolt, novato, desacreditado. Até esse ano nunca tinha entrado na lista dos top 30 prospects do Cubs, mas acho que marcou um nome na história dele ali. Mesmo que não vire nada, já vai ficar gravado na memória do torcedor do Cubs o nome dele. Essa é da série do Nestor, acho que não tem muito o que falar, não. Tanto que eu acho que até o ataque passou meio batido. Você tirar o Grand Slam e aquela rebatida do Hayward, no jogo de sábado, que foi o do Lester, no ataque fez quando o jogo já não valia mais nada. Os homens bateu o home run na nona, o Contreras conseguiu uma rebatida, mas. O ataque deixou um pouquinho a desejar, apesar de ter aparecido na hora H, né?
Eu concordo com o Zanetti. A série contra o Nationals foi uma série, eu acho que, complicadíssima pra gente. Poderia ter, na verdade, acabou dando split, né? Mas poderia ter perdido dois jogos, porque o primeiro jogo foi até de pouca emoção, porque o Lester começou muito mal, né? E cedeu muitas corridas até a quarta entrada ali, salvo engano. Então já saiu muito atrás do placar. E depois eles só administraram, né, os Nationals. O segundo jogo a gente também não tava legal. O Hamels, fantástico, mas também a gente enfrentou, né, um fantástico, o melhor provavelmente do mundo arremessador no momento, o Scherzer, e a gente tomou literalmente um sacode do Scherzer, foi um massacre. Só conseguiu render lá na nona, e aí veio toda a experiência dos Cubs. Eu lembro que o Zobrist foi muito bem naquela nona entrada, o Hayward também, E aí a gente encheu as bases, os caras se borraram inteiro e veio o Bolt, e aí o resto é história, né? Mas foram dois jogos difíceis. Tirando essa última entrada da nona, talvez eu diria que foi uma série meio melancólica pra gente. Não, foi muito difícil. E esse jogo de domingo, né, que foi o jogo do walk-off do Bolt, foi um jogo bem de playoff, né? Aquele jogo pau a pau, 1-0. Até sacanagem com o Hamilton sair com aquela derrota, ainda bem que não saiu, porque fez um jogo fantástico. Mas foi um jogo de playoff, um jogo de dois aces. E aí depois também tivemos dois jogos de playoffs, os dois últimos jogos com o Pittsburgh de 1-0 aí. Foi bem cara de playoff também. Vamos chegando, aproximando em outubro, começam esses jogos mais tensos aí.
Então, beleza. Então, depois desse momento histórico, para mim, um dos jogos mais incríveis que eu assisti nessa temporada, se não o mais incrível. Tá bom que tem aquele grande slam do Rizzo também, que foi marcante contra os Diamondbacks. Tem aquele jogo também contra o Atlanta Braves também, que foi sensacional. Tava perdendo de, acho que vocês podem até me corrigir, de 5 ou 6. E os Cubs foram lá e conseguiram, chovendo, aquele clima intenso.
Isso aí foi demais, acho que era até mais, hein?
Se eu tenho memória, acho que foi 8. Mais. 8 ou 9.
Tava acho que 10 a 2,
10
né?
A 2 ou 10 a 1, acho que ficou 10 a 1. Aí eu lembro que a primeira corrida do Cubs ainda foi o home run do Rap.
Virou. Eu tô até colando aqui, terminou 14 a 10, foi um massacre. Mas eu lembro que tava uma distância absurda. E aí o Cubs foi atrás, aquela chuva, aquele tempo bem pesado lá em Chicago, que foi difícil no começo, em abril, né? Foi um jogaço. Isso aí mostrou o espírito da equipe, never, never quit.
Exatamente. Depois tem também aquele jogo do Jason Herrod, né? Como o Zanetti me lembrou bem aí, eu enfatizo isso, o Jason Herrod está fazendo uma temporada sensacional, está queimando minha língua, acho que 90% da torcida dos Cubs no Brasil, e acho que também nos Estados Unidos. Que foi o grande slam, né, se não me engano, acho que foi o walk-off também, do Jason Herrod. Jason Herrod batendo um home run, coisa mais rara que você pode assistir. E teve esse grande slam, ultra grande slam aí do David Bolt. Esse moleque tá jogando demais. Quem me acompanha no Twitter sabe a minha empolgação sobre esse moleque aí. Depois dessa série, né, sensacional, intensa, do início ao fim, contra os Nationals, os Cubs jogaram contra os Braves, confronto direto à divisão. Foi uma série muito boa também, embora no início, no primeiro jogo, foi um shoutout triste, ninguém apareceu, todo mundo impaciente. Logo no segundo jogo, o Rizzo foi o dono do jogo, pelo menos na minha visão, não sei, na visão de vocês. Depois,
foi,
no final do jogo, pois é, no final do jogo, Stroop foi lá, mais um safe na temporada. Enfim, Gustavo, qual na tua visão, como foi essa série contra os Braves aí?
Olha, novamente, mais uma série muito difícil. O Milwaukee, os Brewers, eles vêm sedentos, né? Deram muito para esses últimos reforços aí, de base, de jogadores talentosos. Estão praticamente em um all-in aí essa temporada, buscando ou a primeira posição, ou pelo menos um wild card. Então eles vieram babando para cima da gente. Foram dois jogos muito difíceis. O primeiro, na verdade, foi bem ruim para a gente, né? O Quintana não também encaixou. Quintana com muitos altos e baixos a temporada inteira. Até o Theo Epstein falou, né, que acha que ele pode dar mais. Até ele reconheceu. E foi um jogo muito difícil. Agora, o segundo, o Hendricks fez um bom jogo, né? E a gente conseguiu mais um split. Foram duas séries dificílimas. Na verdade, contra o Washington não foi split. Foram três jogos, né? A gente acabou vencendo 2-1. Tava split. E aí vencemos. E aí deu split com o Milwaukee, que foi bom pra gente. Eu acho que foi muito bom. Você também tem que pensar de maneira estratégica, um jogo para cada aí, mesmo sendo em casa, não ficou de todo ruim, a gente manteve a vantagem e segue aí a temporada mais tranquilo aí. Se tivesse perdido os dois jogos, teria sido mais difícil. Mas normalmente foram dois jogos difíceis. Essa semana foi muito tensa, né, pro torcedor do Cubs. Foram três séries aí, é uma que tá tendo ainda, mas realmente Washington, Milwaukee e Pittsburgh. dois grandes rivais e um rival de playoff recente. Foi uma bela série contra o Milwaukee. É isso que eu posso dizer de maneira geral. Mas, novamente, o que me preocupa um pouco, o Curry está oscilando muito. Você vê que alguns jogos o ataque encaixa e alguns jogos não. A gente tomou um shootout nos dois jogos contra o Milwaukee. E isso é um pouco preocupante. De novo, eu já vou entrar contra o Pittsburgh rapidamente, mas também nosso ataque também teve dificuldades, e aí quem segurou as pontas foi a nossa defesa, e também o pitching. Mas, enfim, uma semana um pouco conturbada, mas por enquanto tá bom. Inclusive, estamos vindo de 3 vitórias.
Show, show. Felipe Zanetti, nosso grande Mauro César Pereira do beisebol. Que temporada o Stroop, hein, cara? Que temporada. É incrível, cara. Uma temporada que o Stroop, ele se encaixou bem, a galera do time, todo mundo tá com ele, né? Aquele gif lá famoso do Rizzo com o Stroop foi sensacional. Teve o Stroop Day, né? A galera, todo mundo se vestindo estilo a ele. Então, que fase o Stroop? Eu acho até que, eu até falei no Twitter que é apenas um reconhecimento, né? Porque quem estava acompanhando de perto o Stroop, desde aquela trade que veio dois grandes jogadores, o Jake Arrieta e ele, ele está colhendo os frutos aí. Que temporada, né, Zanetti?
Não, o Stroop é, para mim, é provável que seja um dos três jogadores mais underrated dali. Porque se você olhar um cara que, como reliever de situação difícil, que em 5 temporadas, nunca, sempre o ERA dele foi sempre abaixo de 3. Inclusive, antes de chegar no Cubs, na última temporada dele nos Orioles, ele também estava com o ERA menor que 3. Mas é provável que é o cara que lidera na história do Cubs em holds. E é provável que no fim de carreira, quando o Stroop aposentar, ele mereça o reconhecimento de ser um dos maiores relievers da história da franquia. Embora muita gente não reconheça, tem torcedor que ainda corneta, tem torcedor que não reconhece a importância dele no elenco. E essa do GIF que você comentou do Rizzo mostra também como é um cara querido no vestiário, como é um cara bom de grupo e também, apesar de, mais uma vez, muita gente não dava o reconhecimento para ele, é um cara que foi importante e é importante nessa equipe do Cubs no renascimento.
E o que é que tu pode falar sobre a série contra os Braves, contra os cervejeiros, do nosso querido amigo B12, o maior clubista, tirando o outro clubista ali em St. Louis? O que é que tu acha? Quais as tuas impressões aí dessa série?
Depois do massacre que foi o primeiro jogo com o Chassin, a gente conseguiu tomar 7 entradas e não anotar a corrida do Julius Chassin.
Foi uma chacina, né? Desculpa, eu trocadilho.
Eu acho que do ataque, dificilmente eu lembro de um jogo que o Cubs foi tão apático no ataque, igual foi esse contra o Brewers, esse primeiro jogo. Depois contra o Bullpen, também não conseguiu chegar em base contra o Bullpen dos Brewers nas duas entradas que sobrou. E aqui é um jogo para esquecer, 7-0, o Quintana horrível, para variar um pouco, mas é um jogo para esquecer. No segundo jogo eu queria dar um destaque pro Almora, que bateu um home run e conseguiu o walk para tentar dar uma espantada na fase ruim dele, que já vem durando, que depois do início do ano muito bom, a gente falou, não, agora o Almora vai, e caiu e não tá conseguindo manter o nível que se espera dele para ser o titular no outfield do Cubs. Nem na defesa, estava tendo muita defesa espetacular, agora parece. Isso aí não é nem culpa do cara, que na verdade não teve como fazer mesmo defesa. Mas no bastão, eu queria dar
no jogo. Verdade, inclusive ele foi eleito um dos destaques da partida. O fato é que ele, o próprio Sherby e o Russell também tá numa fase realmente bem triste. Embora nosso querido ex-gordo, na série contra os Piratas, que a gente vai falar agora, né, foi importantíssimo, foi a única corrida, foi o home run dele, E depois uma partidaça do Cole Hamels, né? Conseguindo seguir consistente desde que chegou nos Cubs. Os números provam isso, né? 3-0, 23 strikes, um ERA de 0.72, né, em 25 entradas. Então o Cole Hamels, de longe, está sendo o melhor pitcher da rotação dos Cubs, e até estão cogitando, vi uma matéria agora no Chicago Sports, que cogitando ele como primeiro na rotação em uma eventual pós-temporada, né? O John Lester em segundo, ele em primeiro, né? Você já resume aí a empolgação que tanto a imprensa de Chicago quanto os fãs, a gente, né? Eu especialmente, vocês também certamente, mas o fato é que a tua impressão, Zanetti, com relação a essa série contra os Pirates, né? Que foi agora antes de ontem, John Lester muito bem. Depois agora, ontem, antes de ontem, né, o jogo contra o John Lester, do John Lester, que foi muito bem, agora ontem com o Cole Hamels seguindo consistente aí. Qual as tuas impressões aí dessas duas séries aí que foram incríveis, né? Porque ambas vitórias por 1-0, e a de ontem entrou nos recordes, né, da MLB, com 7 double plays.
Eu ia até comentar isso mesmo do Chatwood com Griff, quer dizer, do Cole Hamels, que eu fiz essa
essa é boa.
Eu fiz essa brincadeira aí, mas eu sinceramente, eu não tava confiando no Cole Hamels, porque é um cara que já tava com o braço desgastado, que tava apresentando jogos ruins no Texas Rangers, só que tem um fator humano, né? O cara, pelo jeito, a motivação é um grande fator pro Cole Hamels. Tava sem motivação, ele não tava jogando. Chegou no Cubs, é um time contender, um time que tem uma defesa excelente e que proporciona emoção para ele, proporciona a adrenalina para ele levantar todo dia e trabalhar e dar seu máximo no jogo. Teve, dos 4 jogos dele, talvez o mais inconstante foi o contra o Royals. Ele cedeu alguns walks, mas também, pro padrão que tá a rotação do Cubs esse ano, foi um jogo muito bom. E vem de 2 jogos sem que tomou uma corrida só, de 7 entradas, e só tomou uma corrida contra os Nationals, numa rebatida totalmente aleatória, que ele viu o jogo, que é muito difícil. O Daniel Murphy pegou uma bola saindo da zona de strike, virou uma rebatida que colocou o cara na terceira base, e depois um sack fly. Mas e essa série desses 2 últimos jogos, mais uma vez o ataque deixou um pouco a desejar, e a gente dependeu de um bullpen espetacular. Não dá para reclamar de ninguém não, de quase ninguém do bullpen dos Cubs esse ano. No jogo de quinta, foi o primeiro 1-0, Strope, Cishek e Cal Edwards não cederam, se eu não me engano, só cedeu uma rebatida, só um corredor em 3 entradas, depois da partidaça de John Lester. Inclusive, essa partida, tomara que seja um recomeço pro Lester, que depois do All-Star Game não tá conseguindo manter o mesmo nível de atuação que ele teve na primeira metade da temporada. Então, vamos tomar isso como sinal positivo, que ele tenha se reencontrado de novo, conseguiu achar os strikeouts, coisa que ele não estava tendo muito. Teve 8, né, nessa partida de quinta. Muito pouco fly ball, que estava sendo um problema para ele. Problema não, ele estava eliminando muito fly ball, e na fase ruim, fly ball vira home run. Então, ele conseguiu diminuir, conseguiu manter a bola no chão, e, se não me engano, foi 1 ou 2 fly ball só. E o Hamels, outra partida muito, muito excelente, muito, muito boa, com strikeout, não cedeu walk. Não, acho que, se não me engano, ele cedeu um walk. Quem não cedeu walk foi o Lester. E esses 2 jogos, que é uma coisa que a gente, até o Wolf no podcast que a gente fez pro Defer Play, a gente comentou sobre o ataque do Yankees, que numa bola decide um jogo. foi o que o Cubs fez nessa série. E foi um home run do Rapp e um home run do Schwarber. Apesar dos dois terem seus altos e baixos e momentos ruins, e às vezes esses momentos ruins são mais evidentes do que a fase boa dos dois, principalmente pelo estilo de jogo, são dois caras que não usam muito o contato e preferem mais a chegada em base, o walk, trabalhar a contagem, do que ter uma rebatida simples, talvez, e o home run, que é a característica, acho que é a principal dos dois. O slugging deles é o que mantém eles como um jogador de bom nível na MLB. E conseguiram dois jogos muito apertados, muito difícil, muito tenso, mas que o Cubs ganhou, e é isso que importa.
Sem dúvidas. E, Gustavo, qual as tuas impressões aí para o nosso querido ouvinte aí ficar informado aí por tua análise nessa série contra os Pirates? 1-0, os dois jogos, né? Uma exibição incrível do Cole Hamels. E, como o Zanetti falou muito bem, né, pode ser um recomeço aí para o John Lester. O pitch aqui sensacional, que tu mesmo falou durante aqui nossa transmissão, que John Lester não é aquele pitch de Cy Young a cada ano, né, mas é um cara sempre que dá para confiar no pós-temporada e em jogos importantes, né?
É isso. O Lester, ele foi trazido exatamente para isso. O Epstein sabia exatamente o que ele queria quando trouxe o John Lester, né? Era aquele cara de playoff, aquele cara que te dá um ERA de 3,5 por temporada, pelo menos, e muito, muito seguro, um touro, sempre com 200 innings arremessados por ano, pelo menos, ou quase sempre, e é muito firme. A série contra os Pirates, a minha impressão é a seguinte: como eu tinha dito com a série contra os Brewers, eu achava que ia ser uma série mais equilibrada, com aquela tensão de playoff, por serem os dois, no momento, pelo menos eram, né, os dois times com mais vitórias na Liga Nacional, mas não foram. Foram jogos, como a gente já falou, né, um foi um massacre, uma chacina, e o outro a gente acabou vencendo. E eu acho que isso reflete pelos pitchers que a gente levou para esse jogo, os arremessadores titulares, porque foram dois arremessadores que vêm em uma fase muito 8-80, né? Não tem uma estabilidade ao longo da temporada, o Quintana e o Hendricks. Então, em um jogo não deu certo, e um outro o Hendricks foi bem. Começou meio mal para variar, mas depois encaixou legal. Ao contrário, nessa série contra os Pirates, a gente veio com Hamels e Lester. Então, eu acho que a grande diferença entre as duas séries até o momento é essa. Nós fomos com os nossos dois principais arremessadores titulares, embora o Lester vinha em uma má fase, mostrou que em jogos decisivos, jogos importantes, ele ainda comparece e garante para os Cubs. Então eu acho que foi isso. Agora, por exemplo, hoje a gente tem Chatwood, né? Infelizmente, Montgomery machucou aí uma inflamação no ombro, afastado, foi para lista de contundidos por 10 dias. Então hoje já vai ser um jogo, me parece, que não tá com cara de 1-0, isso me parece claro. O ataque vai ter que dar um suporte pro Chatwood. É um jogo mais de 8-80, ou o Chatwood faz um bom jogo, que às vezes acontece, nessa temporada, eu digo, porque teve um passado já melhor do que agora, ou vai ser um jogo muito difícil, como foi naquela série contra os Brewers, muita instabilidade com o nosso pitching nas primeiras entradas. Então eu prevejo um duelo bem complicado hoje aí, que nosso ataque vai ter que comparecer. Se for igual aos dois últimos jogos, a gente vai ter muita dificuldade. A diferença aí, então, tá no pitching, me parece. É isso.
Hoje, inclusive, é um jogo muito complicado pelo starter dos Pirates, né, que é o Taylor. Hoje é o Taylor, o Jameson Taylor, que pra mim mesmo eles
também, é verdade.
Trazendo o Archer dos Rays, eu acho o Taylor ainda tá numa fase e tem mais potencial do que o Archer. É um cara que ano passado ele sofreu com câncer, saiu do câncer, voltou a jogar já e tá jogando muito bem. E aí dele tá 3 pontos alguma coisa, tá baixo. Um cara que tem muito strikeout, não toma muito home run, não tem muito walk, assim, um excelente starter. Vamos torcer pra que o Gustavo falou, que o Chatwood esteja num dia razoável, que a defesa esteja igual ontem, conseguindo o ground ball. E o Chatwood, apesar de tudo, ele ainda consegue induzir um bom número de ground ball. Mas vamos torcer para tá igual ontem, as ground ball e nos caras da defesa. E pro ataque conseguir, mesmo com um pitcher melhor talvez o melhor pitcher dos Pirates, consiga aparecer e anotar algumas corridas para dar um suporte para ele. Se ele entregar ali cinco entradas assim boas, eu acho que o bullpen consegue dar conta do resto.
E hoje tem Bolt, hein? Tô vendo aqui que já saiu a nossa escalação, aí nosso line-up. Bolt na posição 3, terceira base, vai jogar. Hoje vai ter bastante diversão com Bolt e Baez aí, pelo menos com certeza a diversão é garantida. Vamos ver se vai ter muita emoção aí.
É o Russell de shortstop?
Hoje vamos de Russell, shortstop, exatamente.
Segunda então, base, quem é?
É o Baez na segunda base. Baez na segunda base, na primeira nosso Capita, na terceira vamos de Bolt. E o campo externo dessa vez está com os Zobrist na direita, o Harold foi para o campo externo central e pela esquerda vamos de Schwarber, ex-gordo, super forte agora e melhorou muito na defesa, queimando minha língua também essa temporada.
Contreras?
O Contreras, catcher Contreras. Hoje está com uma escalação bem interessante.
Então, isso que eu ia falar, é provável que, acho que você tirando o Harold no campo central, seria o melhor alinhamento defensivo que o Campos pode oferecer. Só mudaria se fosse só por defesa, só mudaria o Almora no lugar do Schwarber. Mas eu acho que é válido, principalmente sendo o Chatwood titular.
Agora, vamos fazer uma brincadeira aqui, já deve estar finalizando nosso programa aí. Mas imaginando esse lineup nos playoffs, com o Chris Bryan voltando, a gente talvez tenha problema. Se o Bolt mantivesse nível, como que faria? Porque eu acho que se não tivesse o Bolt, o campo externo, do jeito que o Maddon gosta, provavelmente um jogo bem defensivo, né? Um jogo difícil de playoff entre esses, ele entraria de fato com o Almora, Hayward, e eu acho que entra com os Zobrist também. Provavelmente com os três. Talvez o Schwarber ali disputando com os Zobrist. Agora, com o Bolt na terceira base, que me parece defensivamente superior ao Chris Bryan, talvez ele tenha que deslocar o Chris Bryan pro campo externo. E aí vai ter um problema ali de vagas, né? O que vocês acham? Ou talvez sobe também pro Russell.
Isso que eu ia comentar.
Eu acho difícil, defensivamente, eu acho difícil ele mexer nisso.
Então, o que você falou, acho que vai depender muito do jogo. O Melo quase não gosta de mexer na escalação, né? Quase não gosta de
mudar. Depende do...
Aí eu acho que ele vai mudar. Só que se for pensar... Eu sempre gostei do Russell, mas não tá dando pra defender mais o cara. Porque ele não consegue manter uma consistência de um rebatedor de todo dia. Apesar de, pra mim, ser o terceiro melhor shortstop defensivo, não só da Liga Nacional, mas da MLB inteira, acho que ele fica só atrás do Brandon Crawford e do Andrelton Simmons. O Andrelton Simmons, acho que nem devia contar, porque é um nível acima do espetacular. É um negócio que não tem, não devia entrar, acho que nem na discussão. Então,
é absurdo.
O Russell, esse ano, eu acho que ele melhorou em alguns aspectos. Ele está conseguindo ter um pouco mais de average e está conseguindo chegar melhor em base. Chegar um pouco mais embaixo, só que eu não sei se foi a lesão, se o que aconteceu, ele não está conseguindo produzir slug, ele não está conseguindo home run, que ele já teve, ele não está conseguindo mais.
Ele era uma máquina de RBI, né? De
RBI.
RBI exatamente pelo slug, ele é muita bola com força ali.
Ele quando. 2015, que ele subiu, 2015, 2016, a gente esperava que ele seria um cara de constantemente ali perto dos 20 home run por ano. Mas eu não sei se foi as lesões que atrapalharam ele, um caso para pensar mais um pouco, mas não tá dando para defender mais o Russell titular todo dia. Até porque o Baez evoluiu, na minha opinião, na parte defensiva, que ele não tá, apesar de meio estilo dele e tal, mas ele não tá enfeitando tanta jogada. Então eu acho que aí, se ele conseguir jogar o básico como shortstop, que é uma posição, querendo ou não, ela é mais difícil do infield, porque o cara precisa saber fazer todas as funções do infield, tanto o braço, quanto alcance, quanto a mudança da luva para a mão. É um cara que precisa ser completo para ser de alto nível na posição de shortstop. Mas o bastão dele esse ano tá compensando as falhas defensivas que ele tinha e tá melhorando. Então, o Russell, se ele continuar nessa fase que ele não tá conseguindo nem pôr 700 de OPS mais, é provável que ele fique no banco num jogo de playoff com o Bolt na segunda base e o Bryant na terceira. Aí daria até para... Tem várias opções. O elenco do Cubs consegue dar várias opções pro Medo.
Tem o Rap ainda, hein? A gente esqueceu do Rap aí nessa turma aí.
É verdade.
É muita opção.
É verdade.
Agora o Russell, eu concordo. O Russell ele não teve evolução esperada, né? De 2000, principalmente de 2016 para 17 e 18, ele manteve.
Lamentavelmente.
Ele era aquele cara de com 20 home runs, 80, 85 corridas impulsionadas, acho que foram mais de 90, foram 92, se não me engano, em 2016. E ele não teve essa evolução, ele teve as lesões, também teve aquele problema extra-campo aí, questão de violência com doméstica e tal, que já extrapola um pouco, mas então, não sei se influenciou a cabeça dele, o que foi. Tá faltando aquele passo decisivo para ele se transformar ou não num All-Star ou simplesmente um bom jogador defensivo e que atrapalha um pouco na parte ofensiva da equipe. Claro que também não adianta você só ter bons jogadores de ataque e não ter grandes defensores, principalmente quando você fala em shortstop, como o Zanetti falou. Mas, querendo ou não, hoje ele está meio que uma âncora aí no nosso ataque. Não por acaso ele é o nono do line-up, quando já foi o quarto, quinto, até sexto, né? Mas hoje ele é o último da sequência aí. O Baez deu o passo que ele precisava dar. O Russell ainda não deu. Isso é um pouco preocupante.
Outro motivo que eu acho que pelo slug dele ter caído é o estilo do Chili Davis, né? O Chili Davis que foi contratado esse ano para ser técnico de rebatedores do campo. No Boston, quando ele estava lá, a torcida do Red Sox reclamava bastante que o time não tinha slug, não tinha home run. E nesse ano a gente pode ver esse padrão no Cubs. O Cubs não está tendo tanto home run quanto aquilo que já produziu. Ano passado a gente teve, se eu não me engano, foi 5 ou 6 jogadores com mais de 20 home runs. Foi Schwarber, Rizzo, Bryant, Happy, Baez... E teve mais um.
Concordo. É verdade. Se você for ver aqui, a média da liga em home run são 141 até o momento por equipe. Os Cubs têm 126. A gente está bem abaixo da média da liga. Por exemplo, os Yankees, que é uma exceção, mas tem 197. Os Dodgers em segundo com 169. E a gente com 120. E pouco, então realmente, mas por outro lado, se você for ver, por exemplo, OBP, né?
Aumentou
homens em base com walks ou rebatidas. Nós somos o líder nas duas ligas. Os Red Sox, por exemplo, estão atrás da gente. A gente tem mais de 34% de OBP. Então, realmente, um time que está se transformando em small ball, né? Que a gente sempre brinca aí, tem gente que não gosta, tem gente que gosta, mas é um ataque bem eficiente. Agora, realmente, o slugging caiu, eu concordo com vocês. Eu sou fã desse estilo de jogo mais clássico aí, homens em base, impulsionar, não necessariamente com aquele show, né? Claro que se tiver o show, ainda melhor. Mas o nosso ataque vem andando bem esse ano. Agora, é bem interessante o que o Zanetti disse. Uma mudança aí das últimas temporadas para cá, com certeza o Chili Davis tem a ver com isso aí.
Sem dúvidas. Só para encerrar agora, né, a gente vai ter agora séries contra. Vai ter agora série contra os Pirates, sábado agora. Domingo, amanhã, mais outra série contra os Pirates. E depois, dois jogos contra os Tigers, fora de casa, né, lá em Detroit. E depois, uma série de quatro jogos contra os Reds. Depois, outra série que vai fechar o mês de agosto contra os Mets, em casa, assim como a série contra os Reds, e depois contra o Atlanta Braves, e dia 31, talvez, fora de casa, lá em Filadélfia, teremos o reencontro aí de Jake Arrieta com, não sei, John Lester, o Cole Hamels. Interessante, né? Jake Arrieta, primeira temporada dele em um time que não é a camisa dos Cubs, lá em Filadélfia, e o Cole Hamels, né? Grande ídolo lá do Philadelphia Phillies, time do nosso querido Proença. Seria interessante, né? Esse duelo de ex-jogadores. Mas o fato é que...
Concordo. Vai ser triste e, ao mesmo tempo, emocionante. E vai ser uma boa curiosidade para ver. Mas um pouco de tristeza no fundo aí, felizmente.
Sem dúvidas. Especialmente quando você olha para a DL e vê o Davis.
Tá demorando a corrida. Eu achei que até que o Davis ia passar ileso hoje. Mas não passou, né?
Especialmente isso, né? Mas, enfim. O fato é que... acho que a impressão que eu estou tendo aqui é que os outros jogos, com todo respeito ao Cincinnati, Detroit e New York e Mets, mas são séries que... relativamente é possível sim umas varridas, com confiança para a rotação, para o ataque, né? Concordo com isso?
Vamos fazer um bolão aí dos próximos jogos. Vamos ver
quantos jogos são? São dois com Detroit?
Dois com Detroit, aí são quatro com Cincinnati.
Três
com os Mets. Com os Mets, é. Isso até quarta, dia 29, né?
Isso. Aí depois, dia 30, Braves. E dia 31, Filadélfia.
É isso. O interessante é, essas três próximas... Detroit não. Mas os quatro jogos do Cincinnati e os três contra os Mets é no Wrigley Field. Vamos jogar em casa. Então são sete jogos em casa na sequência. A gente tem que aproveitar para tancar aí, né? Para dar uma arrancada boa. Eu prevejo muitas vitórias. Eu acho que com o Cincinnati um 3-1 aqui. O Mets dá para varrer, eu acho. Confio no 3-0. Detroit um split aqui.
Depende se do DeGrom jogar, né?
Tem isso também. É difícil fazer também esse tipo de previsão quando você não sabe quem que são os
adversários. Quem vai jogar.
Aqui. É, precisa ver a sequência, se o DeGrom cai nesses três jogos. Também tem
Mas assim, de cara, vai. Tigers agora, Tigers. Dois jogos.
Varrido. Sim, não pode pensar em outra coisa.
Não pode pensar em outra coisa. Mas eu vou uma vitória para cada lado aí. Nosso pitch um pouco instável. Agora vem a parte um pouco inferior do nosso pitch. Eu acredito que um aí. Uma vitória é fora de casa também, um para cada. Aí depois vem uma boa arrancada.
Aí contra os Reds, quatro jogos aí, Zanetti.
3-1.
Olha, em tese, vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4. A gente vai ter Hamels e Lester, provavelmente, contra Cincinnati. Eu vou de 3-1 também.
New York Mets em casa no Wrigley Field. Seguindo a série contra os Reds em casa. Mets, 3 jogos. Zanetti.
2-1.
2-1 também. Vou de 2-1. Por essa questão de provavelmente enfrentar o DeGrom aí é bem complicado. Embora ele tenha tido muitas derrotas aí, porque o ataque dos Mets não ajuda o rapaz, dá até dó, né?
Pra mim, Sayang da National League.
É difícil. Tá entre ele ali, o Scherzer sempre fantástico. O Nola agora deu uma pequena queda, mas também acho que tá na briga entre os três aí.
Não, mas o DeGrom, se o Scherzer ganhar, vai ser o mesmo caso de Verlander e Porcello 2016. 2016? Ou foi 2000? Ou foi
ele tá com
passado?
Quantas vitórias o DeGrom? Acho que vai ser só por esse fator, né?
Se eu não me engano, ele tem 5 ou 6 vitórias. 5, 6 ou 7. Muito pouco.
Deixa eu levantar como é que tá entre os dois. Mas vai ser uma disputa até a última semana.
São dois grandes pitchers, né, cara, da nossa geração. O Scherzer, sensacional. O DeGrom, uma temporada fantástica que até circulou boatos de uma possível troca. Eu, particularmente, por ter traumas do passado, fiquei um pouco em cima do muro, mas seria sensacional o DeGrom aqui, mas a gente tem já o Cole Hamels, então não tenho o que reclamar, mas o DeGrom tá fazendo uma temporada sensacional.
É, o DeGrom tá com o ERA de 1.81, cara, é uma coisa absurda, né? Lembra o Arrieta na segunda metade daquela temporada de 2015, né?
Sem
dúvidas. O Scherzer tá com um ERA também absurdo de 2.11. A diferença é que o DeGrom não tem o apoio da equipe, então ele tem 7 vitórias, 7 derrotas. O Scherzer tá com 16-5. Talvez isso pese aí. Infelizmente, as vitórias ainda interessam muito
nessas votações.
Nessas votações, prêmios, até pra Hall da Fama, né? Hall of Fame, vale muito aí a questão das vitórias, que hoje em dia perdeu um pouco valor.
Ainda bem, porque eu acho que se você olhar nessas 7 derrotas do DeGrom, você vai achar uma ou duas que ele cedeu mais de 2 corridas.
É isso, é só quality start, exatamente.
Como é que você pode pôr a derrota do time na conta do cara? Essa estatística pra mim não faz muito sentido.
É verdade.
Mas isso aí é um assunto pra outro podcast. Não
é, vamos fazer um outro.
Depois da série contra...
Pode depois discutir os prêmios para os Cubs, né? Dá para discutir, fazer uma eleição anual aí, os prêmios para os Cubs. Nosso Cy Young, por aí vai.
MVP aí e tal.
É, vai ficar entre Chatwood e o Darvish, provavelmente.
Ou o Brian Dunsing também,
Dunsing, melhor bullpen. Tem que criar uns nomes aí, vamos fazer uns prêmios aí.
Sem dúvidas. Mas aí depois tem um jogo isolado, não sei porquê, contra os Braves, não sei se é...
É, jogo atrasado.
Aquele começo, né? Teve muito jogo atrasado com o Braves, com o Cardinals também teve aquele comecinho que tava um tempo horroroso em Chicago, muita neve em abril e atrasaram alguns jogos.
Aí vão para Atlanta jogar com os Braves fora de casa e depois encerra o mês de agosto com os Phillies lá em Filadélfia. O que, que vocês acham aí? O que é que vai rolar aí? A gente vence os Braves, perde, vence os Filadélfia.
Olha,
esse é o próximo podcast, esse aí. Aí deixa
essa vai ter que deixar para o próximo, porque são séries duríssimas. E a gente também precisa ter uma noção quais os arremessadores nossos que, em tese, vão jogar, para a gente ter uma ideia aí.
Sem dúvida.
Porque é jogo muito pau-pau. Esse aí a gente pode perder série, sim, porque é difícil fora de casa.
E aí depois
é só pancada. Para fechar, é Milwaukee, Washington, depois Milwaukee de novo. Difícil, em setembro vai ser difícil. Então vamos entrar numa fase difícil, por isso que é importante essa próxima semana. Espero que no nosso próximo podcast aí a gente discuta as vitórias dos Cubs sem querer zicar, já zicando, por essa semana que ela é importante porque depois vai apertar. Mas é isso, não tem pra onde fugir, se quiser ser campeão, vencer, tem que vencer os melhores.
Beleza. Considerações finais aí, Zanetti?
Acho que, como o Gustavo falou, espero que no próximo a gente comente que só vitórias, tudo correr bem, e que o Cubs tenha engrenado na temporada, engrenado para valer. Teve alguns altos e baixos, agora a gente espera que engrene.
Show. Gustavo, tem alguma coisa a falar, para acrescentar, para o nosso querido ouvinte fã dos Cubs? Que a impressão que eu tô tendo é que tá tendo muito fã dos Cubs agora, cara. Tipo, tirando esse lado do chamado modinha, né? Mas é impressionante que eu vi até a declaração lá no grupo dos Cubs, e quem quiser entrar, fã dos Cubs, só falar comigo no Twitter, @vouproalex. E, tipo, o cara declarou lá que graças a esses jogos espetaculares, o walk-off do David Bolt, o grupo também sempre tá bombando, a galera super gente boa. É muito bacana isso, né? Acho que através do podcast aí que a gente está tentando mostrar para a galera aí, vai crescer ainda mais, né? A fanbase dos Cubs e especialmente do beisebol, né?
É isso aí. Eu queria mandar um abraço para todo mundo aí, agradecer a oportunidade. Vamos ajustando o programa aos pouquinhos, vai estar ficando legal. Espero que no próximo também tenha o time completo aí, o resto da turma pra gente discutir, e com vitórias pela semana aí, que essa semana, como eu disse, é essencial pra gente, talvez no último respiro aí, até o final, enfim, até o final não dá pra saber, mas até outubro é o último respiro, que depois vai ser só pancada aí pra gente, então é uma semana bem importante, e é isso aí, um abraço pra vocês, e foi bem legal, gostei bastante aí.
Uma coisa a falar, né?
Não, só agradecer também e deixar um abraço aí pra galera.
Valeu, 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 obrigado.
Falou, um abraço.
Falou.
Show.
Valeu.
Até o próximo.
Go Cubs. Falou.